Podcast Painel JB, primeira edição. Fique agora com as principais notícias desta manhã.
Oferecimento Assim Saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de 1000 consultórios. Ligue 2102-5555. Nuromol, o primeiro analgésico no Brasil que combina ibuprofeno e paracetamol.
A Fundação do Câncer lançou o Manual dos Direitos da Pessoa com Câncer. O objetivo é informar, orientar e auxiliar a pessoa que tem a doença sobre os seus direitos. O manual tem cerca de 40 páginas e foi escrito de forma simples e clara. A publicação está disponível gratuitamente para download no site câncer.org.br. Esta sexta-feira no Rio será com sol entre muitas nuvens. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê possíveis chuvas isoladas e temperatura máxima em torno dos 34 graus. A previsão do tempo para o fim de semana também é de sol entre nuvens. Há possibilidade de chuva amanhã no Rio durante a tarde e a noite. Já no domingo, pode chover a qualquer momento. O presidente da Rússia desistiu de tomar Kiev para concentrar os esforços das forças de Moscou nas áreas separatistas de Donbás, na Ucrânia. Foi o que disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos em audiência no Congresso. Segundo Lloyd Austin, o presidente Vladimir Putin pensou que poderia tomar rapidamente o controle da capital ucraniana, mas estava enganado. O chefe do Pentágono avaliou que Putin está focado agora no sul e no leste da Ucrânia. A guerra da Rússia contra a Ucrânia já dura 44 dias. Os estoques da vacina da Pfizer contra a Covid-19 estão esgotados no estado do Rio para a segunda dose dos adolescentes de 12 a 17 anos, que em grande parte ainda não completaram a imunização. O secretário estadual de saúde, Alexandre Schepp, pediu ao Ministério da Saúde, em caráter de urgência, o envio de 600 mil doses para completar a vacinação desse grupo. Só na capital, os adolescentes que ainda não tomaram a segunda dose chegam a 100 mil, de acordo com o painel Covid-19 da Prefeitura do Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, todas as remessas da Pfizer recebidas nas últimas semanas já foram distribuídas. O governo do Rio iniciou uma força-tarefa nos ramais de trens da Supervia. Um dos objetivos é retomar as 12 estações que hoje são consideradas perdidas para o crime organizado. Entre essas estações estão Manguinhos, Guapimirim e Parada Angélica, em Duque de Caxias. Ontem, o governador do Rio decidiu suspender as negociações para o aumento da passagem dos trens da Supervia. Cláudio Castro avisou que a interrupção das conversas vai durar até que o serviço dos trens seja normalizado. O governador disse que considera um absurdo a concessionária submeter a população ao fechamento de 54 estações em um dia e impor sua incapacidade operacional ao cidadão. Segundo Cláudio Castro, é inadmissível atribuir aos furtos de cabos todas as falhas operacionais que têm acontecido nos trens da Supervia. A Prefeitura do Rio vai realocar as 10 linhas que fazem ponto final no terminal Padre Henrique Otti, no Santo Cristo, na zona portuária. O terminal será desativado porque o terreno foi vendido e dará lugar a um empreendimento imobiliário. Segundo a Prefeitura, a mudança vai começar na segunda-feira e valerá até a conclusão das obras do terminal intermodal Gentileza, que pretende fazer a conexão entre ônibus e VLT para diversas áreas da cidade. As 10 linhas terão os pontos finais transferidos para ruas próximas, mas, futuramente, passarão a fazer parada no novo terminal, que ficará próximo do gasômetro. Os itinerários dessas linhas também sofrerão algumas alterações. Terminou a greve dos garis da Conlurb na cidade do Rio. O sindicato que representa os trabalhadores aceitou a proposta encaminhada pela empresa na audiência de conciliação realizada ontem no Tribunal Regional do Trabalho. Os funcionários terão os salários e o ticket alimentação reajustados em 6% retroativos a março, além de mais 2% sobre os salários em agosto. O Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio, venceu o Leading Culture Destinations Award, considerado o Oscar dos museus, na categoria Melhor Experiência Digital. O anúncio foi feito durante uma cerimônia em Berlim, na Alemanha. O prêmio é concedido a organizações, institutos e cidades que se destacam globalmente nas áreas da arte e do turismo. O Museu do Amanhã foi premiado devido ao alcance que a instituição teve nas redes sociais e ao engajamento obtido entre o público em 2021. Essa é a terceira vez que o Museu do Amanhã recebe o Leading Culture Destinations Award. A primeira, em 2016, foi como melhor museu das Américas do Sul e Central. E a segunda vez foi em 2018, por influenciar pessoas.
Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.